As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Uma mulher de 37 anos foi condenada a 2 anos de prisão, suspensa por igual período, por maus tratos a uma criança de 5 anos. Sua filha. O tribunal deu como provado que a arguida, em várias ocasiões, dirigiu palavras e nomes ofensivos à menina, sujeitou-a à presença de terceiros com quem mantinha relações sexuais e negligenciou a higiene da menor. Os factos ocorreram entre 2018 e 2019, na residência onde a mulher e a filha habitavam, no concelho de Pombal. A suspensão da execução da pena ficou condicionada ao cumprimento de regime de prova, a delinear pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, o qual deverá incidir, entre outras vertentes, na interiorização do desvalor da conduta, na manutenção de emprego e na frequência de programas para melhorar a aprendizagem de competências parentais. O recente estudo da DECO, Associação de Defesa do Consumidor, em torno do preço da água em Portugal continental, mereceu uma intervenção do Partido Social Democrata na recente reunião da Câmara de Tomar. Luís Francisco, vereador, lamentou que o território nabantino figure entre aqueles onde o preço da fatura é mais elevado, não deixando de recordar que, quando nasceu a Tejo Ambiente, havia a convicção de que a água iria ficar mais barata em Tomar, o que não aconteceu, reforçou.
Veio recentemente a público um estudo da DECO, e já é habitual o estudo da água da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, da APFN. Em ambos os casos, o município de Tomar fica mal na fotografia. Dos 308 municípios analisados, Tomar, e agora os municípios integrados na Tejo Ambiente, são dos que têm a tarifa de água mais cara, idem ao nível dos 15 municípios do distrito de Santarém. Questiona-se a senhora Presidente da Câmara, que é a nossa representante na Tejo Ambiente, porquê? Havia a expectativa de que com a Tejo Ambiente passássemos a pagar a água substancialmente mais barata. Contudo, tal não aconteceu.
Recordo que, tendo em consideração o estudo da DECO e pelo distrito de Santarém, o concelho de Ourém é onde a chamada fatura da água, com água, saneamento e resíduos, tem o preço mais elevado, num total a rondar os 335 euros ano. Já na Golgã, por sua vez, esse mesmo conjunto de serviços fica por 223 euros. Se se tiver em consideração a globalidade da fatura, Abrantes é o segundo concelho mais caro, com 327 euros, seguindo Salvaterra de Magos, com 296, enquanto que em Corus esse preço se cifra nos 294. Ferreira do Zezer, Mação, Sardual, Tomar e Vila Nova da Barquinha apresentam uma fatura de 292 euros, sendo que todos estes municípios estão na Tejo Ambiente. Na resposta a Luís Francisco, a Presidente Anabela Freitas deu o exemplo de Lisboa para referir que a água é ali comprada por um preço 3 vezes inferior ao que acontece em Tomar e, por isso, a margem para baixar o preço ao consumidor final é maior.
Quando transitamos para a Tejo Ambiente, aquilo que era o preço da água que praticámos baixou. Baixou. Entre aquilo que era o SEMAS e aquilo que é o preço da água frente à Tejo Ambiente. Sendo que baixou, não baixou o preço a que a Tejo Ambiente compra água. O preço que a Tejo Ambiente, na prática, compra água e revende. Aquilo tem sido o preço de compra de água nas entidades em alta, tem aumentado. Aliás, também está publicado em Diário da República. E quando nós olhamos para esse estudo, eu também tive a oportunidade de ler este estudo por parte da DECO, aquilo que o estudo refere en passant, mas eu posso praticar um preço mais baixo de água se a comprar mais barata. Por exemplo, nós compramos a 0,73 e Lisboa compra a 0,22 ou 23. Portanto, se Lisboa compra a 0,22 ou 23, pode vendê-la mais barata ao município. E aquilo que nós defendemos, e já defendemos isto há muito tempo, é um caminho que tem que ser feito, é que exatamente da mesma forma que na energia, a tarifa energética, aquilo que pagamos de luz é igual em todo o país. Depois há os operadores, vamos ao mercado regulado ou não regulado, isso aí depende de cada um de nós, o utilizador. Aquilo que nós defendemos é que haja um preço igual de venda da água para todo o país. Então aí sim pode-se comparar aquilo que é comparável, porque neste momento não se pode comparar, porque aquilo que é o preço a montante é diferente de cada região do país.
Rádio L, a primeira a informar.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, assegurou à ERD que o município continua a trabalhar com o objetivo de criar uma área habitacional na zona das Avessadas, confinante com a Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro. Recorde-se que o plano de pormenor previa a construção de diversos imóveis, no número que o próprio Hugo Cristóvão classificou agora de fantasioso. Ou seja, o desejo passa por disponibilizar habitação, mas a uma escala mais adequada com a realidade, sendo que as regras associadas ao plano, que está suspenso, recorde, também serão revistas.
Aquilo que para já está consolidado foi a suspensão desta zona da avenida, portanto aqui confinante com a Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro. Estamos a trabalhar e queremos o mais possível até ao final deste ano concluir a revisão da parte restante do plano, ou seja, toda a parte restante, que será aí sim essencialmente manter-se-á como habitação, mas baixando não só o índice de construção que ali era previsto e que era completamente inexecuível e fantasioso, mas também as regras que o plano obrigava. Eram precisos entenderem-se vários proprietários, era preciso construir de uma só vez áreas enormes e um elevado número de fogos e, portanto, obviamente não há, temos que perceber a escala em que estamos, não há, é muito difícil que em Tomar um investidor se lembre de fazer 100 ou 150 fogos de uma vez. E, portanto, a solução mais fácil é não fazer, vão procurar no outro lado e investimentos noutros locais, não é? Portanto, é todas essas regras que estamos a trabalhar.
Como reforçou Hugo Cristóvão, o objetivo passa pela conclusão das alterações do plano de pormenor das Avessadas até ao final do ano. Um processo que reconhece não será fácil, uma vez que o município está também a trabalhar nas alterações de outros dossiês e os recursos humanos não esticam.
Como digo muitas vezes, fazer um plano pormenor é uma decisão da Câmara. Alterá-lo já não é uma decisão da Câmara, depende sempre das tais outras entidades que em cada caso se aplicam. No caso do plano das Avessadas, são várias, sendo que há duas ou três sempre mais complicadas, não é? A Agência Portuguesa do Ambiente, a Direção Regional de Agricultura, a própria CCDR, para além de, como já referi, aqui até temos a questão do Ministério da Defesa, da Saúde, da Autoridade Nacional da Aviação Civil, aliás, das próprias Infraestruturas de Portugal, porque temos aqui uma estrada nacional também logo aqui ao lado. É o trabalho com essas entidades, um trabalho que é realmente demoroso, de levantamento do terreno, de justificação jurídica e regulamentar de uma série de situações, ainda por cima da nossa parte do município, na verdade temos uma equipa pequena, uma arquiteta e dois engenheiros, essencialmente, a trabalhar no trabalho de planeamento, que depois não se trata apenas deste plano, estamos a trabalhar, como é sabido, no plano do Flecheiro, houve todo o trabalho do PDM, estamos a trabalhar também na OPG6, que é um plano pormenor ali junto ao nas traseiras do antigo centro comercial, estamos a avançar com o plano pormenor de Val dos Ovos, queremos mexer no do centro histórico, portanto, é muito trabalho para uma equipa pequena.
Rádio R, informação.
O Conselho de Tomar chegou ao final de 2021 com uma cobertura de 79% ao nível da fibra óptica. Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, confirmou estes dados em resposta a uma intervenção de Lourdes Ferromão Fernandes, vereadora do PSD, que recordou uma promessa em protocolo do município com a Altice que, na altura, apontava para os 85%. Aliás, a eleita social-democrata admitiu que o Conselho está bem servido de acessos, mas advertiu que faltam infraestruturas tecnológicas, pelo que solicitou um ponto de situação sobre este dossiê. Anabela Freitas recordou que o território ainda tem muitos pontos cinzentos onde nem há cobertura para telemóvel.
Portanto, continuamos apostados em ter aqui duas formas de infraestrutura tecnológica, sendo que aquela que para nós é mais importante é a fibra óptica, porque temos depois também wireless, e como falou muito bem, temos aqui essencialmente na cidade. E tentámos ainda candidatar duas freguesias, espaços, partes de duas freguesias para o Wi-Fi for You, que é uma candidatura diretamente à Comissão Europeia, que não foi aprovada apenas a cidade, e portanto sendo que essas freguesias estão já com cobertura de fibra óptica. Dizer-lhe também que a infraestrutura tecnológica é importante, mas também é importante, e estamos aqui em colaboração, estamos a identificar os locais para podermos apresentar proposta de alteração naquilo que são as telecomunicações. Nós temos muitos pontos negros, ou cinzentos, que é como eles chamam, no nosso território, onde não há cobertura de telecomunicações, telemóvel, leia-se, e portanto isso também é algo que queremos aqui colmatar, aliás é algo que também os senhores presidentes de junta referem muitas das vezes, que têm muitos locais nas suas freguesias que não têm cobertura de rede, E, portanto, em colaboração com a ANACOM, com a Associação Nacional de Municípios, que transitou agora para também os municípios desta matéria, estamos a identificar os pontos no sentido de a ANACOM, antes da entrada do 5G, consiga ter maior taxa de cobertura em matéria de telecomunicações no nosso território. E este é o ponto de situação.
A recente intervenção de limpeza na Vala das Cordas, em Riachos, concelho de Torres Novas, expôs uma autêntica lixeira a céu aberto, situação que já levou a uma reação do município através das redes sociais. A autarquia pede, desta forma, a colaboração de todos os municípios no devido encaminhamento dos resíduos, de forma a evitar situações como as referidas, com a agravante de ter sido em plena reserva natural do Paú do Buquilobo. A contaminação das linhas de água acarreta consequências negativas para o meio ambiente, para a saúde e bem-estar da população e para a economia local e global, provocando, a título de exemplo, a destruição da biodiversidade e a poluição da cadeia alimentar, adverte a Câmara Torrejana, que relembra a existência de uma vasta rede de ecopontos em todo o concelho para a recolha de plástico, vidro e papel e de um serviço gratuito de recolha de monstros e verdes, que pode ser agendado através do número verde 800 916 456. Destaca ainda para o Ecocentro de Torres Novas, que é utilizado para colocar, sem custos, diferentes tipos de resíduos recicláveis que, pelas suas características ou dimensões, não podem ser colocados nos contentores nem nos ecopontos situados na via pública, entre diversas outras soluções para os resíduos que não passa pelo seu despejo ilegal.
Rádio Web, a primeira a informar.
A CP apresentou no entroncamento a sua terceira loja renovada, já em funcionamento, no âmbito do projeto de modernização de espaços de bilheteira e atendimento aos clientes. O espaço mantém a mesma concepção das anteriores lojas de Belém e Cascais e, no caso do entroncamento, vai agrupar vários serviços da empresa numa só área, favorecendo a facilidade de acesso à informação através de dispositivos multimédia interativos para consulta e compra de produtos CP, bilheteira, gestão de filas de espera, zonas de apoio ao cliente, entre outras. Esta melhoria nas instalações da estação ferroviária do entroncamento surge no contexto da melhoria da estação como um todo, referiu à ERTS o presidente do município, Jorge Faria.
É uma melhoria significativa da estação e este investimento, aliás, como eu transmiti na cerimónia de inauguração, dei os parabéns à CP por esta modernização, melhorar as condições de trabalho e, sobretudo, também as condições de dos clientes, de quem usa o comboio, mas por outro lado também reforcei a necessidade de se manter a pressão e a responsabilidade para a renovação da estação, para a melhoria dos acessos, para a melhoria da segurança dos acessos, para a maior funcionalidade, e essa é uma responsabilidade das infraestruturas de Portugal, não da CP, como aliás também foi falado. Ou seja, é importante que tenha havido esta modernização, mas também é importante que se continue a trabalhar na renovação, na reabilitação da estação, sobretudo ao nível dos acessos e da segurança, que é uma responsabilidade da IP, que tanto quanto foi informado, estarão a desenvolver o projeto, o processo funcional de intervenção na estação. Nós já tivemos a ocasião de, há cerca de ano e meio, apresentar uma proposta, um projeto base daquilo que acharíamos que ia ser a intervenção da estação, e estamos a aguardar, de facto, a conclusão desse trabalho de parte das infraestruturas. Mas, de qualquer modo, é de realçar esta modernização do espaço, a melhoria de condições dos trabalhadores e também a melhoria das condições dos clientes que acedem à estação. Agora, um espaço de bilheteiras e de apoio ao cliente bem mais confortável e adequado aos tempos de hoje do que anteriormente.
Rádio Air, informação.
O Ministério Público apresentou dois homens de 62 e 53 anos a primeiro interrogatório judicial, indiciados da prática de um crime de fraude fiscal qualificada. O Tribunal considerou fortemente indiciado que os arguidos integram uma rede criminosa para obtenção de avultadas vantagens ilícitas que ascendem a mais de 20 milhões de euros com o não pagamento de IVA. Tal rede criminosa dedica-se à aquisição de centenas de veículos usados a diversos fornecedores sediados em países da União Europeia. Europeia, encaminhando-os depois para empresas que controlam e que revendem tais veículos a consumidores finais sem terem que pagar IVA. No seio desta rede, os indivíduos criavam empresas sem qualquer atividade real, a fim de fabricar documentação falsa para suportar transações inexistentes, negócios simulados, visando a fraude fiscal, de modo a fazer crer que os veículos eram adquiridos por empresas portuguesas que posteriormente os revendiam a clientes espanhóis. Os arguidos dedicaram-se a este esquema criminoso durante vários anos, em crescendo a partir de 2018, com o aumento progressivo da faturação falsa, da criação de diversas empresas, com a única finalidade apontada e a utilização de cada vez mais pessoas como testas de ferro dessas empresas. Estão agora em prisão preventiva. De acordo com dados divulgados recentemente, só na área do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo há cerca de 40 mil utentes sem médico de família, sendo que os concelhos com maiores carências são os de Ourém, Abrantes e Torres Novas. Para responder ao problema, seriam necessárias mais de 2 dezenas de médicos, a que acrescem ainda os enfermeiros, os secretários clínicos e os assistentes operacionais. Uma realidade complicada para a qual a Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo tem alertado frequentemente, refere o porta-voz da Comissão, Manuel José Soares, realidade que sofre de problemas vários, a começar pela contratação.
É os médicos, é os secretários clínicos, são os enfermeiros, os assistentes operacionais, e portanto há todo aqui um conjunto de situações que tem que ser equacionada. E isto com o objetivo claro de também melhorar a produtividade dos médicos. Infelizmente, e nós dizemos infelizmente, o problema agora nem é o fundamental nem é a questão de falta de médicos de família. É, mesmo a contratação de médicos à tarefa, não se está a conseguir fazer. E até dizemos publicamente, alguém que conheça algum médico que queira trabalhar no Aços Médio Tejo, basta dirigir-se a Riachos e que o seu caso é visto. Chegou-se ao paradoxo de se estar a oferecer valores à unidade de saúde a nível nacional, elas entraram todas em concorrência umas com as outras, que estão a oferecer 40%, 50% mais do que efetivamente dizem o que vem nas tabelas, e não conseguem profissionais. Neste momento, no caso Médio Tejo, é este, anda-se verdadeiramente à pesca à linha. Se houver algum médico que tem disponibilidade para fazer 10 horas semanais, ele vai fazer 10 horas semanais. Se for 20, ele faz 20. Se quiser ir para a Sabacheira em vez de ir para Alcorochel, ele vai para a Sabacheira. Portanto, a situação é de tal maneira complicada que hoje no Aços Médio Tejo, todos aqueles que queiram trabalhar e que tenham habilitações para o fazer, podem efetivamente fazê-lo prestando serviço à tarefa. Infelizmente, depois há aqui burocracias que não se compreendem, como foi o caso da médica da Sabacheira, que queria estar e trabalhar para os utentes, e uma questão administrativa impediu que essa situação se verificasse. Nós estamos a viver um período muito, muito, muito complicado no acesso a cuidados médicos no Aços Médio Tejo, e não tem a ver só com o ter ou não ter médico de família. A questão neste momento é ter ou não ter médico, mesmo que não seja médico de família.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.